400 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A hora certa na Pan, 4:01, nós estamos começando o programa Opinião. Seja muito bem-vindo, nós vamos debater os principais assuntos do dia, os temas mais polêmicos. Os comentaristas da Pan, Adrilli Jorge e Fábio Piperno. E para começar, muito boa tarde, senhores, sejam bem-vindos. Bom dia. Preparados para o nosso bate-papo?
Como sempre.
Vamos lá. Então vamos lá. Lideranças do Podemos começaram a preparar a pré-candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. O lançamento está marcado para o próximo dia 10 de novembro, numa cerimônia em Brasília, antes tratada como parcimônia. A disposição do ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, de entrar na disputa e encarar o papel da terceira via, passou a ser abordada de maneira direta por integrantes da legenda. Adrilli Jorge.
Sim, senhor.
O fato de Moro se filiar ao Podemos mostra a sua parcialidade?
Mostra a sua parcialidade para, de alguma forma, querer mudar esse país. Olha, Moro foi, talvez, o último grande herói brasileiro como juiz. Como juiz, ele encampou prisões de corruptos graúdos, de empreiteiros, de empresários, de políticos, políticos corruptos, de colarinho branco, gente que nunca foi para a cadeia, tendo colocado, inclusive, na cadeia, um presidente da República, condenado em 3 instâncias por 10 juízes, além do próprio Moro, Luiz Inácio Lula da Silva, que é hoje o epítome do maior criminoso da história da República do país, que foi solto pelo STF. Mas se Moro foi um grande juiz, ele foi, até agora tem sido, um péssimo político pela sua eventual discrição, pelo seu silêncio covarde, porque enquanto estavam massacrando a Lava Jato, enquanto estavam massacrando a sua reputação, enquanto estavam soltando corruptos graúdos, enquanto estavam soltando Lula, o maior criminoso da história da República, Moro se rendeu a um silêncio obsequioso e covarde a quem o esmagava. E aqui eu dou nome aos bois, ao Supremo Tribunal Federal. Então, a possibilidade de Moro como presidente da República ou como senador dá um refresco na política brasileira, porque ele vai ter exatamente a oportunidade que ele deixou passar de defender o seu legado, defender o combate inclemente ao crime de colarinho branco no Brasil. Mas resta saber se Moro vai se repetir como político inábil que foi, como, por exemplo, quando, por exemplo, saiu do governo Bolsonaro, atirando para todos os lados, dizendo que parte de um governo que ele fez, o governo teria influenciado malignamente a Polícia Federal e não apresentando nenhuma prova. Então, eu acho, William, que como político, o Moro é um ótimo juiz, mas como político, você tem que saber negociar. Você não pode dar ordens peremptórias a serem cumpridas.
Então
Moro Adrilles, é uma interrogação como candidato a presidente ou mesmo ao Senado.
Ouvindo o Adrilles, eu lembrei aqui de Fernando Collor de Mello, né, o caçador de marajás. Lembrei do Lula, o operário. E o brasileiro, ele tem uma mania de procurar a figura do herói. Ele citou Adrilles como Moro um super-herói. Não. Eu pergunto, por que essa necessidade como juiz. Brasileiro em buscar um herói para representá-lo na presidência da República?
William, esse é um país muito carente de bons exemplos, né? A nossa história é permeada de corruptos, de casos que envergonham a população, de governos que, durante a nossa história toda, acabaram atropelando a lei, de sucessivos golpes, de golpes contra governos eleitos, de golpes contra governos empossados, de fardados querendo tomar o poder a qualquer custo. Isso aconteceu lá atrás, nos anos 20, 30, nos anos 60, nossa, em 56, quando queriam, quando quiseram, por exemplo, derrubar Juscelino. Então é óbvio que tudo isso aconteceu em ambientes permeados também pela mais desabrida corrupção. E é claro que aí surge um juiz que alardeia ótimas intenções, um juiz que, afinal de contas, tinha surgido para combater a corrupção, mas um juiz que, em pouquíssimo tempo, disse que veio. Aliás, Moro tem até histórias muito mal explicadas lá atrás, no processo do Banestado, que foi arquivado sem que nenhum corrupto, e, aliás, ocorreram desvios de bilhões naquela época, muito antes da Lava Jato, mas, naquele momento, ninguém foi preso. E aí, Moro, como um juiz político, sempre foi muito atento ao calendário dos acontecimentos políticos, né? Ah, vai haver manifestação no domingo, então vamos fazer uma operação na sexta. E sempre foi assim, né? Aliás, quebrou de forma ilegal também sigilos de uma conversa de uma presidente da República com um dos seus... com o presidente Lula. Mas, e aquilo lhe custou até mesmo a advertência do juiz Teori Zavascki. Aí ele vai pro governo. Então eu pergunto o seguinte: o juiz inclemente com a corrupção foi aquele da Lava Jato ou aquele que denunciou malfeitos do governo do qual ele fazia parte? Agora, do ponto de vista eleitoral, acho sim que o Moro vai se tornar uma alternativa competitiva desde que ele leve esse projeto adiante. E não vamos esquecer o seguinte: o Podemos, em 2018, teve como candidato a presidente o...
Você acha que ele está preparado para ser presidente?
O Álvaro Dias, que queria Moro.
Você acha que ele está preparado para ser presidente?
Mas, William, aí que está o negócio.
Só porque ele foi juiz?
Eu acho que...
Essa pergunta é boa.
Essa pergunta, ela é facilmente... Pô, se Bolsonaro pôde ser presidente da República...
Não, nós estamos falando de um parlamentar.
Por que não?
Não, estamos falando de uma pessoa
Bolsonaro
que já tinha uma experiência parlamentar.
Como parlamentar.
E ele fez o quê? A não ser frequentar o baixo clero? Nada. E Moro também tem mais de 20 anos a serviço do Poder
Essa
Judiciário, com
é
a qual ele lidou com muitos políticos. É claro que tem, até porque ele vai para um partido que hoje tem a segunda, terceira maior bancada do Senado. Então, é um partido que pretende lhe dar esse lastro político.
E você acha que ele está preparado, Moro, para responder assuntos ou resolver problemas como
resposta...
saúde, política, economia?
Perfeitamente. Eu acho que a resposta está implícita na própria resposta do Piperno. Se ele foi um juiz político, e eu não tenho nenhum problema em relação a isso, foi um juiz político honesto que percebeu que o PT financiava o maior esquema que financiava, comandava...
Essa honestidade tem um ponto. Só que ele fez manobras dentro do processo que mostraram que
legais.
Ele foi parcial.
Não
e aí,
há nenhum problema
o processo
em conversar
foi
um juiz com
então,
um procurador.
Então, assim, eu posso fazer tudo como super-herói? A história do Batman?
Vocês estão sendo muito ingênuos.
É a história do Batman?
É claro que existiu, no princípio do Supremo Tribunal Federal, um tipo de desonestidade factual em soltar corruptos graúdos, em acabar com a prisão em segunda instância, em acabar com a delação premiada, em destruir todo o legado. É lógico que existe um princípio de um establishment corrupto, oligarca, que comanda esse país há anos, que conspurcou o trabalho de Sérgio Moro, que sim, agiu politicamente, porque ele percebeu que o PT comandava o maior esquema de corrupção da história da República.
Nossa,
e nesse sentido, ele fez ações políticas. É nesse sentido dessa ação política, sim, orquestrada, mas não ilícita, em combate ao PT, que eu acho que o Moro pode vir a ser, quem sabe, utopicamente, um bom político. Só que essa boa política, política no bom sentido e virtuoso do termo, de combater o mal, ele não colocou exatamente em exercício quando foi o ministro da Justiça que saiu assodadamente, apressadamente, mirando um canhão de meias verdades em cima da suposição do que poderia ter sido e não foi, que a eventual ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal, sendo que ele sequer nomeou quem ele queria nomear. Ou seja, ele se colocou dentro da própria vaidade de juiz que deveria ser obedecido como ministro da Justiça e conclamou uma entrevista coletiva para a imprensa e não disse rigorosamente nada. Então, esse caráter de juiz político virtuoso que combateu o PT e combateu a corrupção não se deu na sua ação como ministro. Agora, qual Moro a gente vai ver nessa campanha, se ele for alçado à campanha como candidato à presidência da República? O juiz perfeito, virtuoso, que orquestrou um combate inclemente a um partido corrupto e vários partidos que coadunaram com essa corrupção, ou o juiz completamente assodado, o político completamente assodado, e inábil e vaidoso, e um tanto megalomaníaco, que fez parte do governo Bolsonaro.
Eu só estou querendo entender qual é o juiz virtuoso, se é aquele que combateu o PT ou se é aquele que fez parte do governo e saiu denunciando muitas coisas.
Foi o político inábil.
Ah, então, mas aí que está o negócio.
O juiz virtuoso,
não,
ele faz
é sempre. Verdade, o juiz inclemente com a corrupção e que atropelou vários processos, inclusive interferiu
no segundo turno. Qual processo que foi anulado?
Interferiu.
Pelo amor de Deus.
Qual processo?
O Lula foi condenado por uma dezena de pessoas. É só o STF, por razões políticas, que a gente sabe, que anularam o processo do Lula.
Certo, o STF era político, Moro não.
Três instâncias condenaram o Lula. Três.
Foi um juiz que teve muitas das suas condenações anuladas exatamente por suspeição.
Por um Estado de judiciário corrupto.
Suspeição pela Corte Suprema do país, porque foi um juiz que interferiu. Foi um juiz que interferiu no processo eleitoral, inclusive liberando lá.
Processo eleitoral?
Sim, liberando, por exemplo, delação premiada às vésperas de eleição. Aliás, a delação do Palocci, bem no momento.
Isso é injusto? Isso é ilegal? Isso é imoral?
Ou seja, delação é feita em março.
Ele faz a delação quando ele guardar.
Assim você como falou a condução coercitiva, assim como, por exemplo, invadir escritório de advogado, foi tudo realmente normal. Agora, do ponto de vista da viabilidade eleitoral, Moro é alguém que vai sair com 7%, 8%, vai conversar com o eleitorado de direita. Sim, exatamente. Caso se torne de fato candidato, vai conversar com o eleitorado majoritariamente de direita e majoritariamente desiludido com o atual presidente da República, que perdeu muitos dos seus apoios. Poderia enumerar pelo menos umas duas dezenas aqui. Parte da base de Bolsonaro derreteu e Moro vai conversar com esse público. Agora, se Moro vai conseguir ser bem sucedido na interlocução com esse público, a gente ainda não sabe. Até porque tem mais gente nessa terceira via congestionada de nomes que também está de olho nesses ex-Bolsonaro.
Com Moro
por exemplo, esse... Dória. Por exemplo, de Deus, Eduardo Leite. Ué, mas aí que está o negócio. Você é mãe de Ná? Então,
eu sou. Se o Moro entrar, ele obstaculiza e inviabiliza todos os outros nomes. Aposto.
Não sei.
Mãe de Ná.
Não sei. E tem mais uma coisa. A gente sabe que o presidente Bolsonaro tem um público muito fiel, né? Os bolsolovers de extrema-direita não vão mudar. Agora, em compensação, teve gente que abandonou essa base e que pode migrar, sim, para Moro, para Dória, para Mandetta, para Eduardo Leite.
Do Lula ninguém toca.
Deixa eu fazer só uma observação para os senhores. Nós estamos ao vivo e algumas falas podem ficar soltas e eu acho que elas precisam ser explicadas.
Vamos lá.
Você falou sobre corrupção no tribunal. Que corrupção é essa?
Existem várias excepções de corrupção. Existe uma corrupção moral que se entranha na árvore da justiça brasileira. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal que tem prendido, calado, perseguido pessoas e que tem obstaculizado todo um trabalho, e aqui eu falo da Lava Jato, de perseguição inclemente a corruptos no país. Aqui eu digo, a quebra da prisão em segunda instância, ou seja, quatro instâncias para graúdos, corruptos.
E por que o tribunal está fazendo isso?
Eu vou te falar. A falta da delação premiada, porque exatamente... Não existe exatamente uma causa precisa, William, mas existe um establishment de uma oligarquia que sempre comandou o país. E com a Lava Jato, e especificamente também com a eleição do Bolsonaro, que quebrou essa oligarquia, o Bolsonaro pode ter vários defeitos, William, mas ele não rouba e até agora, ao que se sabe, não deixa roubar. Então, toda essa oligarquia de poder que unia... Aqui não vou citar nomes, que eu não quero receber processo... Juízes, deputados, senadores, representantes de instituições do país que sempre comandaram o país, não é à toa que existe uma oposição e essa ojeriza agressiva, odiosa e violenta a um presidente como nunca se viu antes. Não é à toa que existe uma ojeriza violenta e agressiva contra o Moro, meu Deus, contra a Lava Jato como nunca se viu antes. É claro que essa oligarquia que está entranhada também no judiciário, e eu não vou citar nomes porque eu não quero ser preso, está entranhada no judiciário, está entranhada no establishment e querem exatamente eleger Lula. Por que querem eleger Lula? Porque Lula deu dinheiro deu Petrolão, deu Mensalão, abasteceu juízes, abasteceu deputados, abasteceu senadores, abasteceu toda a oligarquia corrupta do país. E hoje isso não acontece mais.
Piperno, falou que Lula fez isso mesmo?
Eu acho que falou muito o candidato Adriles agora com o coração, talvez em campanha.
Candidato é verdade.
Eleição ano que vem, né? Quem sabe? Porque vejam.
Não, Adriles foi presidente, verdade, não, gente. Pelo condenou... amor de Deus.
Não, aí não. Coisa, aí né? É demais. Não. Ano que vem vai ter bastante cargo, deputado estadual, federal, senador.
Peraí, vamos esclarecer sobre essa coisa da corrupção dentro do Partido dos Trabalhadores? Você acha que a Lava Jato ela foi aonde tinha que ir? Realmente o partido fez, tinha esse hábito de institucionalizar uma propina pelo país?
Essa é a história, né?
A Lava Jato, ela foi um partido político. Ela agiu também de forma partidária e mais tarde de forma eleitoral.
Ai, não. Aliás, o PT tinha ou não tinha um sistema de corrupção instalado no governo? O PT tinha ou não tinha um sistema de corrupção implantado no governo?
Infelizmente, a corrupção é algo...
Piperno tinha ou não? A Lava Jato provou isso?
Sim, provou.
A Lava Jato não provou coisíssima nenhuma, até porque o Brasil tem corrupção estrutural desde que ele foi inventado. E, por sinal, quando você pega a história da...
Eles foram pegos, Piperno.
Quando você pega a história, quando você pegou a história da Odebrecht, por exemplo...
Pelo amor de Deus,
a Odebrecht pagava militares, pagava juízes, pagava generais, desde os anos 70, 80. Isso é história.
Mas a planilha estava lá. Todos os governantes do PT, do PDB, do PSDB. E foram pegos lá. Também, em meio aos petistas.
E, por sinal, num dos áudios que vazaram lá, o juiz Sérgio Moro fala, pera lá, não vamos investigar esse assunto aqui ligado ao PSDB, porque isso pode melindrar o presidente Fernando Henrique Cardoso.
Ou seja, gente do PSDB foi preso.
Porque ele tomava partido. Mas ele foi preso lá em Minas, uma outra história aqui em São Paulo, aconteceu também. Tudo a vida toda.
Teve gente,
e jamais, jamais, jamais aqui em São Paulo.
Deixa ele falar, deixa ele concluir o raciocínio.
E outra coisa, por exemplo, quem condecorou miliciano nesse país não foi o PT, né? Foi o atual presidente da República, o miliciano Adriano. Agora, voltando ao juiz Sérgio Moro, eu queria dizer o seguinte, o juiz Sérgio Moro, ele parte, então, dessa base que eu disse antes, de uns 7,8%, o juiz Sérgio Moro já vai aparecer, já aparece em alguns levantamentos, em terceiro lugar, porque o juiz Sérgio Moro exatamente tem essa imagem perante parte do público do herói da justiça, daquele, né, daquele cara que fazia justiça, daquele voluntarismo da justiça e que levou muitos petistas aí para a cadeia. Só que não vamos esquecer uma coisa.
Não só petistas.
Só que não vamos esquecer uma coisa.
Todos os partidos.
Quem, aliás, condenou, e muito bem nesse país, porque hoje é muito fácil falar do STF, foi o STF no processo do Mensalão. Foi preso o Zé Dirceu, cumpriu pena. Foi preso o Roberto Jefferson, cumpriu pena. Lá sim, lá formou-se um processo legal que atravessou todas as suas etapas.
O Moro prendeu quase 200 pessoas com a Lava Jato.
Gente presa,
duas centenas de corruptos, não só petistas.
Não
petista.
Foi esse tipo não de sentença petista. Maluca aí.
Petista. Eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Suposição, eu tenho aqui no futuro, como o senhor até brincou com a Adris, falando que era a mãe de Ná, enfim. Temos uma urna e eu tenho três opções nesta urna. Jair Bolsonaro, Luiz Inácio da Lula e Sérgio Moro.
Sim, senhor.
A diferença entre eles é que Moro é um cara íntegro. Essa é a integridade, Piperno.
O que você quer dizer em relação à diferença? Porque eu posso te apontar inúmeras. Se for, por exemplo,
então, aponte, por
uma
favor.
Diferença em relação à popularidade. O presidente Lula tem muito mais do que os dois.
Característica individual.
Inclusive,
Lula é mais popular do que Bolsonaro?
Ah, sempre foi, né?
Inclusive, não. Sempre foi, não quer dizer que ele continua sendo.
Uai, mas... Então me, aponte, um levantamento que não mostra
me
isso.
Me aponte o lugar que Lula vai e seja aplaudido como Bolsonaro.
Lula, aliás, é cidadão.
As ruas desmentem essas pesquisas.
Lula, aliás, é cidadão do mundo.
As ruas desmentem as pesquisas.
Lula é cidadão do mundo.
Cidadão presidiário do mundo.
Onde Bolsonaro vai, porque o público parece público.
O Lula teve na cadeia, Piperno, pelo amor de Deus.
O Bolsonaro vai para qualquer lugar, parece hooliga. Exatamente, por um processo que, aliás, acabou sendo anulado depois.
Pelo amor de Deus, Piperno.
Bom, eu pedi aos senhores só que me apontem, por favor, a diferença entre eles na urna.
A sua pergunta é muito boa. O Moro realmente tem uma integridade, mas é uma integridade calcada numa inocência. O Moro, em que pese, calma lá, em que pese ter sido um grande juiz e um juiz com cálculo político, porque ele percebeu que o PT comandava e orquestrava o maior esquema de corrupção da história da República Brasileira, ele é inocente como político e provou ser inocente como político quando saiu da maneira atabalhoada, atirando para todos os lados, achando que a vaidade dele ia terminar com o governo Bolsonaro e ele ser alçado a herói nacional. Ele não provou nada. E ele, exatamente com as desconfianças de ambiguidades políticas que tem em qualquer governo, não é só no Bolsonaro, acabou dando um tiro de canhão no próprio pé, tirando parte do eleitorado bolsonarista que o adorava também. Então, essa inocência dele como político, essa coisa de não saber que, em sendo político, você vai ter que negociar com gatunos, é que prejudica o caráter de um eventual administrador político. Como juiz, ele foi perfeito. Como político, ele deixa muito a desejar. Essa é a diferença dele. Bolsonaro tem uma certa leniência em relação à corrupção de fato, sobretudo em relação ao seu próprio filho, mas tem um traquejo, e soube ter um traquejo, que ele não tinha, inclusive no começo do governo, de tentar negociar com um Congresso meio espúrio, que é uma questão do semiparlamentarismo tosco. Se você não se rende de alguma forma, sem ceder os dedos com os anéis ao Congresso, você é completamente alijado.
Sem querer estender.
E Lula? E Lula é um político.
Queria 30 segundos.
E Lula é um político nato, mas no pior sentido, ele prostituiu o país em nome do poder.
Adrilho, eu só quero, por favor, que você me fale sobre o filho de Bolsonaro. É o grande calcanhar de Aquiles dele?
Não há a menor dúvida. Flávio Bolsonaro foi pego, quer dizer, não foi condenado pela questão da rachadinha. Rachadinha é um crime banalizado pelo uso, mas é um crime sério, que você negocia com o seu funcionário o valor do salário para retornar ao gabinete, mas esse dinheiro nunca vai exatamente, dinheiro que se desvia, nunca retorna exatamente para um fim justo. Dinheiro injusto não tem fim justo. E aí, por causa disso, ele atravancou o combate à corrupção feito pela Lava Jato, dizem que fez um acordo eventual com o STF. Agora, isso tudo são invenções.
São suposições.
O fato é, bora para falar diretamente, o maior combate à corrupção que o Bolsonaro fez foi não fazer corrupção. Não há uma denúncia, uma única denúncia que ligue o presidente Bolsonaro a qualquer tipo de corrupção. Não há uma única denúncia que faça como o governo centralizador de qualquer esquema de corrupção
está
na história em
você
3 anos.
Você falou que existem vários. Então, por favor, me mostre agora qual denúncia aponta para Bolsonaro.
Eu não disse para Bolsonaro, eu disse para o governo Bolsonaro.
Para o governo Bolsonaro.
O governo Bolsonaro.
Exemplo, vamos lá.
Por exemplo, 3 bilhões em compra de computadores pelo FNDE. Essa compra ela não chegou a ser concretizada porque se descobriu antes. E até porque havia superfaturamento e, aliás, tinha escola recebendo mais de 10 computadores por aluno. Por exemplo, tratoraço, né? Recursos liberados aí para que o Congresso fosse
cooptado. Emenda parlamentária do jogo. Mas tudo bem. Vamos.
Tudo bem, exatamente. Aí você vai lá e assina convênios superfaturados para compra de tratores e máquinas agrícolas, afinal de contas, para cooptar a sua base. Terceira coisa, recentemente, o caso da Covaxin.
Não foi comprada, efetuada
porque...
Só para lembrar.
Exatamente. Mas só ter a intenção... Já configura crime.
Não foi porque a ação da CPI acabou desbaratando esse caso de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Parece dinheiro de pinga, parece trocado, mas é muita coisa. Só 30 segundos em relação a uma última coisa sobre o Moro. Eu me lembro de um dia em que surgiu uma outra lista dessas de políticos envolvidos em Caixa 2 e um deles era o hoje ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni.
E aí, acabou
sendo constatado que ele recebeu dinheiro aí, enfim, via Caixa 2. E perguntaram para o Moro o que ele achava daquilo. E o Moro, candidamente, ele já pediu desculpas.
Bom, peraí.
Vamos lá, gente.
Ele pediu desculpas e aceitou ser, de alguma forma, condenado pelo crime que cometeu.
Qual foi a condenação?
Ele está
no governo até hoje. Qual foi a condenação?
Todo mundo fez Caixa 2, ô Piperno. Não estou justificando.
Ele é réu confesso.
Mas ele é um réu confesso.
E qual foi a condenação? Qual não, foi a pena que ele pagou?
Está em processo ainda.
Processo, continua no governo.
Então, se eu acho normal ele pedir desculpas, eu tenho a prática, eu posso aceitar isso na minha campanha?
Porque foi normatizado a corrupção dos amigos, mas não foi normatizada a corrupção de outros.
O Caixa 2 era um crime que todo mundo cometeu.
Falamos das eleições de 2022. Agora vamos imaginar num segundo turno. Lula perde para Moro, perfeito? Os eleitores de Lula votam no Moro?
Não, você fala no segundo turno.
Temos Moro e Bolsonaro.
Ah, Moro e Bolsonaro.
Perdão, Moro e Bolsonaro. Lula perdeu para Moro e para Bolsonaro.
É uma hipótese sobrou meio Lucio. Inconcreta, mas tudo bem, vamos lá.
Tá, os eleitores de Lula votam no Moro?
Essa que é a questão fundamental.
Se for o contrário? Ou seja, eu tenho lá Moro e Lula. Os eleitores de Bolsonaro votam no Moro?
Olha, se Bolsonaro... Eu acho que essa hipótese é implausível. Eu ainda acho que o Moro tem ínfimas chances de ascender o segundo turno. Porque um terço do eleitorado, se a mãe morrer, se o Bolsonaro matar a mãe, vota nele. Se o Lula matar a mãe, vota no Bolsonaro. E tem um terço para um eventual crescimento, uns 20, 30% no máximo. Mas, eventualmente, se acontecer Lula, Bolsonaro e Moro no segundo turno, eu tenho a mais absoluta certeza que os eleitores do PT, metade se suicida, corta os pulsos, e a outra metade vai votar escondidinho em Bolsonaro. Sabe por quê? Porque Moro foi o homem que denunciou, que colocou a roupa do rei, exatamente, colocou o rei nu, ou seja, denunciou a corrupção e colocou o criminoso Luiz Inácio Lula da Silva na cadeia, atrás das grades, na jaula, como um homem conspurcado pelo poder que se colocou na esquerda para liberar o país e, eventualmente, se corrompeu e corrompeu todo o país e todos os estados corruptos do país.
Piperno, um minuto.
Vou falar um negócio para você, eu acho que...
Vota em Bolsonaro, ó, escondidinho.
Eu acho que é mais fácil essa outra metade sair por aí, quem sabe, lendo o Mercador de Veneza para encontrar alguma sutileza lá nas ações do judeu Shylock. Ou então, quem sabe, lendo... Olha, o fato é o seguinte, isso é uma possibilidade absurdamente maluca. Não vai acontecer isso, não tem como acontecer isso.
Mas seria divertido se acontecesse.
Não, enfim, divertido pra quem, cara paga?
O petista entre Moro e Bolsonaro.
Pode acontecer.
Vão me suicidar, mamãe.
É muito mais plausível um segundo turno entre Lula e Moro. Esse é muito mais plausível.
Boa opinião, vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência. Participe todos os dias, a partir das 4 horas da tarde, você tem o Opinião, com Adrilho Jorge e Fábio Piperno. Compartilhe. Essa é a Jovem Pan.
Piperno, Moro e Bolsonaro.
Vamos continuar com isso.
Eu não posso
falar com a obra de ficção. Vai cortar os pulsos. Vai botar no Bolsonaro escondidinho.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
A disputa do Campeonato Brasileiro segue acirrada e a Jovem Pan Esportes entra em campo com você. Enquanto o Atlético Paranaense sonha com uma vaga na Libertadores da América, o Ceará luta para se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E você acompanha ao vivo e com imagens Atlético Paranaense e Ceará nesta quinta-feira, a partir das 17 horas. E você assiste a tudo isso ao vivo e exclusivo no Brasil, no YouTube da Jovem Pan Esportes. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal na opção Torcedor Fanático, no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$24,99 por mês. É isso, por apenas R$24,99 você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes. Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Headline News. Jovem Pan.
16 horas 30 minutos, está no ar o Headline News. 30 minutos de notícias para você. Boa tarde, Daniel.
Ótima tarde para você, Kalina Sabino, e você também que nos acompanha pela rádio, pela internet e também pela Jovem Pan News na TV. A partir de agora, muita informação e notícia no Headline News, imediatamente com informações de Brasília, porque a gente inicia falando da expectativa de que a PEC dos precatórios seja votada na Câmara amanhã, depois de 3 adiamentos. Então vamos para a capital federal, porque a repórter Paola Cuenca traz os detalhes de como estão as movimentações para análise da proposta.
Depois de 3 adiamentos, está marcada para acontecer amanhã, quarta-feira, pós-feriado, a votação da PEC dos precatórios. Mas os rumos dessa votação ainda são incertos. Está prevista uma reunião entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os líderes de partidos da base governista amanhã, na hora do almoço, para afinar os últimos passos a respeito dessa votação. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários 3/5 de votos favoráveis dos deputados para esta matéria, o que significa 308 votos favoráveis. Como os parlamentares que fazem parte dos partidos de oposição já se mostraram contrários à aprovação desta matéria, cerca de 130 deputados, então, deixa os partidos de oposição, devem votar de maneira contrária à aprovação. Na visão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é necessário haver um quórum, uma presença no plenário de pelo menos 450 deputados para que a votação se inicie, o que apresenta aí mais um desafio. Semanas de feriados, o Congresso Nacional costuma ficar esvaziado e, por se tratar agora de uma votação presencial, é necessário que esses pelo menos 450 deputados estejam aqui em Brasília e registrem as suas digitais, marcando a presença para então poderem votar a respeito dessa proposta de emenda à Constituição. A PEC ela é muito cara para o governo federal, porque ao fazer mudanças no cálculo do teto de gastos e também limitar os pagamentos das dívidas judiciais que a União possui com pessoas físicas e jurídicas no ano que vem, é aberto um espaço no orçamento que pode custear o Auxílio Brasil, o programa que vai substituir o Bolsa Família, extinto já na última semana. Durante viagem na Itália, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que, caso a PEC dos precatórios não fosse aprovada, existiria um plano B. Mas, horas depois, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a PEC dos precatórios é o plano A e que eles trabalham com este plano A. Os rumos ainda são incertos, mas a votação está prevista. De Brasília, Paola Cuenca.
Sobre a PEC dos precatórios e outros assuntos do âmbito econômico, estamos em contato agora com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo ao Headline News.
Boa tarde.
Bom,
Bom, ministro, eu inicio a nossa entrevista já perguntando para o senhor se é possível considerar, caso seja aprovada a PEC do precatório, uma pedalada fiscal.
Olha, eu acho que é mais do que uma pedalada fiscal. Essa PEC é um horror. Na minha avaliação, é a pior proposta de emenda constitucional da história. Ela é cheia de defeitos, cheia de problemas. Em primeiro lugar, porque ela significa um calote dos credores do governo. Os credores dos precatórios são pessoas físicas, empresas, estados e municípios que se socorreram do judiciário para reconhecer que houve um erro do governo de cálculo numa desapropriação, na transferência de recursos constitucionais. Né? E depois de levar, às vezes, 30 anos nesse questionamento judiciário, quando chega a vitória final, o governo dá uma de caloteiro, diz, olha, eu devo, não nego, pago quando puder. Né? E mais do que isso, o relator dessa PEC, o deputado Hugo Mota, cometeu a façanha de piorar o que já era ruim. A PEC original, na proposta do governo, dava um calote, simplesmente. Ou seja, paga dentro de 10 anos, em 10, vamos chamemos assim, módicas prestações anuais. O que, que o deputado Hugo Mota piorou? Primeiro, ele criou a moratória infinita. Isto é, em vez de pagar em 10 prestações, estabeleceu uma regra nova. Isto é, quanto foram os precatórios em 2016? Atualiza pela inflação. Isso dá 39 bilhões atualmente. Isso vai ser pago em 2022. Mas como era 89 bilhões, 50 bilhões passa para o exercício seguinte. E assim sucessivamente. Como virão novos precatórios, isso cria uma bola de neve. Um consultor do Senado estimou que no prazo de 20 a 25 anos, o estoque acumularia 5 trilhões de reais sem pagar. Tá certo? E os credores não sabem quando vão receber. Além disso, o governo aproveitou essa ocasião para dar uma pedalada de fazer inveja ao período do governo Dilma Rousseff. Ela escondeu subsídios na contabilidade do Banco do Brasil e, por isso, perdeu o mandato. Como a gente sabe, né? A fonte da acusação de crime de responsabilidade foram essas pedaladas da Dilma Rousseff. Pois bem, essa pedalada é muito maior, né? Porque ela muda a forma de calcular o teto de gasto, em vez de ser na inflação de junho a junho, é da inflação de janeiro a dezembro. Isso significará mais de 100 bilhões de reais para gastar. E como o teto se aplica às três esferas de governo, tem um do executivo, outro do judiciário e outro do legislativo, essa manobra vai aumentar a capacidade de gasto dos outros dois poderes. Não à toa, os parlamentares já estão querendo aumentar o fundo eleitoral para 5 bilhões de reais. E, finalmente, tem uma coisa inacreditável. Eles proíbem o judiciário de emitir o documento que se chama precatório. Precatório, na verdade, se dá em duas fases. A primeira fase é da sentença, onde o judiciário decide que o autor da ação tem razão. Em seguida, um ato administrativo, que é a emissão, digamos assim, de uma certidão de que o detentor daquele crédito pode ir ao Tesouro, apresenta essa certidão e recebe o dinheiro no exercício seguinte. Né? Vocês estão proibindo o judiciário de emitir esse documento. É inacreditável. Claramente, essa PEC vai ser considerada inconstitucional pelo judiciário, como já aconteceu com duas experiências semelhantes anteriores. Enfim, é um horror.
Ministro, o senhor chefiou a pasta da Fazenda do governo de José Sarney entre os anos de 1988 e 1990, e o senhor se deparou naquela ocasião com desafios enormes, inclusive a hiperinflação. Eu li recentemente uma entrevista do senhor a uma publicação do Distrito Federal em que o senhor defende que o governo, então, abandone a PEC dos precatórios, que é a grande aposta do governo federal para viabilizar o Auxílio Brasil. Agora, na hipótese desse texto avançar, eu gostaria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência quais são os riscos para a política fiscal do governo, para a saúde orçamentária, mas principalmente como isso impactaria na vida do cidadão. Porque eu sei que o senhor, inclusive, prevê uma alta na inflação que pode bater os 10%, é isso?
Olha, Daniel, sim, a inflação vai chegar entre 9,5% e 10% este ano, né? Vai para dois dígitos, faz muito tempo que isso não ocorre desde o governo Dilma. Mas eu acho que o melhor para o país seria o Congresso derrotar o presidente Arthur Lira, porque esta proposta é danosa ao país sobre vários aspectos, né? Ela prejudica, por exemplo, os professores, porque 16 bilhões desses recursos pertencem aos estados, que ações que eles ganharam. E 60% desses recursos servirão para pagar professores, dar reajustes salariais e assim por diante. Não à toa, as federações e sindicatos de professores estão mobilizados para conquistar apoios contra essa reforma. Tá certo? Quais são os danos que isso causa? Primeiro, já causou danos, né? Porque o ministro da Economia, semanas atrás, pediu licença para gastar, para romper o teto de gasto. Isso foi um choque no mercado financeiro, na chamada Faria Lima. Por que isso? Porque o ministro era a garantia de que essa âncora fiscal, que é o teto de gasto, permaneceria, garantindo a estabilidade da moeda e vedando a volta da inflação sem controle. Né? Pois bem, foi o mesmo ministro que acusou o colega de ministério de ser fura-teto, que pessoalmente propôs furar o teto. Como eu disse, foi um choque. E isso levou a uma deterioração rápida das expectativas, né? A bolsa despencou, o juro futuro aumentou, o dólar subiu. Isso tudo criou um ambiente ruim para a economia brasileira, forçando o Banco Central, a única âncora que restou, a aumentar a taxa Selic muito mais do que ele próprio havia sugerido, que era de 1 ponto percentual, ele aumentou para 1,5 ponto percentual e disse que vai aumentar mais 1,5 ponto percentual na próxima reunião de dezembro e provavelmente pode fazer o mesmo na reunião de fevereiro, terminando esse ciclo com a Selic de 10,75. Isso acarretará um aumento do custo do crédito, uma redução do consumo e do investimento e, portanto, estimulará o ambiente negativo que vai fazer com que a recuperação da economia perca fôlego em 2022. Né? As projeções estão sendo revistas, que era de 1,5% a 2%, agora já tem gente prevendo até recessão, como é o caso do Banco do Itaú, cuja projeção é de uma queda de 0,5% do PIB no próximo ano.
Ministro Mailson da Nóbrega, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia deve consultar o Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial por meio de medida provisória. O ato depende apenas de uma canetada do presidente e tem vigência imediata. Segundo interlocutores de Bolsonaro, a tendência dos ministros da corte seria dar sinal verde à extensão do benefício sem a necessidade de aprovar um novo decreto de calamidade no Congresso. Bom, ministro, primeiramente gostaria de saber do senhor o que o senhor acha dessa prorrogação do auxílio emergencial e se essa atitude do governo federal já demonstra aí uma sensação de que vai perder no Congresso amanhã na Câmara dos Deputados a votação da PEC dos precatórios.
Eu diria que o governo está com um plano B, né, Kalina? Está se precavendo de uma derrota e preparando o que fazer. Na verdade, não é certo dizer que precisa romper o teto, que precisa de um decreto de calamidade pública, que precisa de um crédito extraordinário, porque o governo pode fazer corte, sim, para acomodar a expansão do Bolsa Família, o Bolsa Família turbinado, como se diz. Ele pode negociar com o Congresso a eliminação das emendas do relator, que são 16 a 20 bilhões de reais, que se entrega nas mãos de um parlamentar, e agora é o presidente da Câmara, para distribuir entre seus correligionários, entre estados e municípios, sem transparência, sem necessidade de projeto, sem necessidade de averiguação da conveniência e oportunidade desses gastos. Enfim, um retrocesso institucional grave. E com a característica, uma jabuticaba, é a primeira vez na história que um parlamentar tem o poder de executar o orçamento. Quem executa o orçamento em qualquer país que leva a sério esta matéria é o Poder Executivo. E, portanto, eu acho que há várias situações, né, que podem levar o governo a acabar com tudo isso e cortar os gastos como ele deveria. Por exemplo, convencer os deputados e senadores, como eles estão muito preocupados com os 20 milhões de pessoas que estão sem recursos, passando fome, e dizendo que tem que aprovar essa PEC, porque senão vai haver fome no Brasil, eles deviam contribuir para isso. Eles podiam renunciar ao fundo eleitoral, eles podiam renunciar ao fundo partidário, ou pelo menos parte dele, para ajudar o governo a financiar isso, sem ter que romper o teto de gastos e sem ter que recorrer a medidas como essas, criativas de contabilidade, para, com manobras, incluir o teto fora, incluir o novo Bolsa Família fora do teto. Tem saída fora dessas medidas extraordinárias, sim.
Análises e reflexões de Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda do governo de José Sarney. Agradecemos demais a sua participação. Parabéns e até a próxima.
Obrigado, Daniel. Obrigado, Kalina. Até a próxima.
4:44. Agora vamos falar de CPI, porque o Observatório da Pandemia realiza a primeira reunião amanhã. Quem traz as informações é a repórter Luciana Verdolim, diretamente da Capital Federal. Olá, Luciana.
Boa tarde, Daniel. Kalina, boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Este Observatório da Pandemia foi criado para não deixar a questão, as investigações morrerem com o final da Comissão Parlamentar de Inquérito. O que eles vão acompanhar a partir de agora? Os desdobramentos dos relatórios que estão sendo encaminhados às autoridades responsáveis. Amanhã deve ser a primeira reunião, já tem a confirmação, só falta o horário mesmo ser definido, e eles vão avaliar o seguinte: foi entregue o relatório lá à Procuradoria-Geral da República, que vai cuidar daquelas pessoas que têm o foro privilegiado, como o presidente Jair Bolsonaro. A PGR tem 30 dias para se posicionar sobre a questão, mas o objetivo é saber: já saiu do protocolo? Já tem uma pessoa responsável? E aí, o que está acontecendo? A mesma coisa vai ser feita lá no Supremo Tribunal Federal. Foi entregue o relatório ao ministro Luiz Fux. Essa semana, a expectativa também é de que os parlamentares, os senadores, sigam para São Paulo. O relatório deve ser entregue ao Ministério Público de São Paulo no próximo dia 10 e ao Ministério Público do Rio de Janeiro no próximo dia 11, agora de novembro. E essas discussões vão se dar, os senadores, eles prometem fazer aí uma vigília, uma maratona de encontros para garantir que os responsáveis, né, sejam punidos, que as investigações prossigam mesmo depois do final da CPI.
Verdolim, essa frente parlamentar promete aí acompanhar a análise do relatório final da CPI da Covid por órgãos, né, para onde competentes. Os desdobramentos dessas investigações. Já dá para saber de fato como isso vai funcionar na prática, esse acompanhamento?
Na verdade, não, Kalina. O que eles estão querendo, né? Eles estão querendo acompanhar, mas acompanhar pressionando. Eles vão pressionar os senadores, eles trabalham para não deixar o assunto morrer, exatamente para fazer uma pressão junto aos órgãos competentes para que as investigações avancem, principalmente no caso de quem tem foro privilegiado. Quem são? Presidente Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ministro da Defesa, o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, também é citado no relatório. Então, os senadores querem fazer esse tipo de pressão para garantir que as responsabilidades sejam apuradas, porque a CPI, ela pede o indiciamento, mas ela não tem o poder de punir ninguém. Os órgãos competentes é que vão fazer essa análise da avaliação desse trabalho da CPI. Pode fazer o quê? Pode repercutir? Pode fazer com que alguém seja condenado, alguém seja realmente indiciado? É isso que os senadores pretendem acompanhar e principalmente pressionar.
4:47, Luciana Verdolim diretamente de Brasília, e vamos contatar agora Márcio Coimbra, que é cientista político e coordenador do Mackenzie em Brasília. Márcio, ótima tarde para você. Na sua avaliação, quanto o relatório da CPI da Covid, a deliberação dos órgãos que receberam os documentos, como por exemplo a Procuradoria-Geral da República, e também o Observatório da Pandemia, que muitos dizem que acaba sendo uma espécie de extensão da CPI, podem desgastar o governo federal?
Uma satisfação enorme estar contigo aqui, Kalina e Daniel, e estar aqui na Jovem Pan com todos os ouvintes e agora também na TV. eu acredito que é muito importante a gente acompanhar esses desdobramentos, porque efetivamente o trabalho do Senado, ele não termina simplesmente com a CPI. O observatório é uma forma do Senado conseguir cobrar andamento efetivamente de todas as ações que foram propostas pela CPI nas diversas frentes. Nós sabemos que existem pessoas com foro privilegiado, pessoas que não possuem foro privilegiado, e que existem um desdobramento de diversas ações que devem ocorrer. Então, portanto, é fundamental nesse momento cobrar este andamento, ou seja, que as investigações elas tenham desdobramentos reais, desdobramentos jurídicos que saiam da esfera política. Agora, aquilo bem que você colocou, Daniel, isso sim também tem um caráter político, porque afinal de contas, qualquer desdobramento que tenha deste relatório da CPI da pandemia é também um desdobramento político que pode vir a desgastar o governo Bolsonaro.
Pois é, certamente, né? Outro objetivo aí desse observatório da pandemia é de servir de um canal para novas denúncias referentes ao enfrentamento da pandemia. Mas como o senhor, Márcio, bem colocou, pode ser também uma questão política e é o que eu gostaria de te perguntar. Na sua opinião, será que essa frente parlamentar vai ser duradoura, vai de fato cumprir um papel de investigação ou, neste caso, como muita gente diz, é considerável mais um palanque político para outros parlamentares?
Olha, Kalina, tudo leva a crer que a gente está diante de um movimento político, porque efetivamente o movimento que se poderia fazer investigatório, ele já passou, ele é um momento anterior. Terminado o relatório, termina o trabalho de investigação e agora o trabalho de punição, ou seja, o trabalho jurídico de ir atrás processualmente daqueles suspeitos, ele é das diversas frentes do judiciário, especialmente para quem tem foro privilegiado, da Procuradoria-Geral da República. Agora, nós precisamos entender que este é um passo necessário, mas que o passo do Congresso Nacional, ele ficou para trás com a questão da investigação. Agora, o próximo passo que o Congresso pode efetivamente, dentro dos ditames legais e constitucionais, dar adiante, é simplesmente fazer com que o observatório ele tenha desdobramentos, é que as ações que foram propostas pela CPI da pandemia tenham desdobramentos, e o observatório pode fazer isso. Agora, o papel investigatório ele ficou para trás. Agora, o observatório ele tem realmente um papel político e ele também serve de um watchdog, que a gente chama na legislação americana, ou seja, ele vai ficar de cão de guarda em cima das instituições para ver se as instituições realmente irão se movimentar em cima do relatório realizado pela CPI.
Agora, professor, na hipótese, então, desse colegiado ter uma atuação política, naturalmente o governo pode sangrar dependendo dessa atuação. Então, quanto mais célere, quanto mais rápido a Procuradoria-Geral da República emitir um parecer em relação ao relatório que foi entregue, o senhor entende que pode ser até melhor para o governo?
Claro, dependendo de como as investigações forem abertas pela Procuradoria-Geral da República, isso pode, inclusive, evitar com que o governo sofra mais desgastes ainda no Congresso Nacional, especialmente no Senado, que foi a frente onde foi aberta a CPI da pandemia. Então, é possível que, diante de todo esse cenário, se as instituições começarem a andar, isso vai dar também, politicamente, um pouco mais de espaço para o governo evitar um desgaste político maior no parlamento. Agora, de outro lado, se a Procuradoria-Geral da República e os outros órgãos começarem a engavetar esses pedidos, essas investigações, aí sim nós teremos uma cobrança enorme do Congresso Nacional. E vamos lembrar que a gente vai estar entrando no próximo ano em um ano eleitoral. Então, é muito melhor para o governo evitar que a caixa de ressonância do Congresso Nacional possa trazer desgaste para o governo em nível nacional, mas também em nível estadual, aonde os parlamentares vão levar exatamente os resultados desse observatório para o seu eleitorado dos seus estados.
O senhor falou sobre o arquivamento pela PGR de alguns processos já contra o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que a PGR vai dar seguimento a estes pedidos de indiciamento do relatório final da CPI?
Acredito que a PGR ela começará algumas investigações preliminares com base na CPI. Agora, eu acho que abrir realmente processos reais, eu acho que depende também de um ambiente político. A gente também depende da confirmação que está pendente no Congresso Nacional do nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, porque Augusto Aras, de alguma forma, está ali no banco de reservas. Se fala muito aqui que ele está no banco de reservas para um, como se fosse um segundo nome, caso André Mendonça não prosperasse no Senado. Então, acredito que essas investigações elas dependam também de fatores que estão correlatos e que estão em outras frentes que possam ter influência política na decisão do PGR em abrir ou não essas investigações e, mais que isso, processar. Porque investigações preliminares eu acho que serão abertas, porque elas depois elas podem ser arquivadas.
Agora, investigações políticas sobre supostos desvios e também irregularidades durante a pandemia da Covid também estão acontecendo em outras casas legislativas, as estaduais, e eu destaco aqui a CPI da pandemia, que vem sendo analisada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Eu gostaria que o senhor analisasse brevemente o quanto essas investigações paralelas podem ter algum tipo de desdobramento.
Certamente elas podem ter desdobramento, porque a gente está tratando aí de nível estadual. Nós já vimos um desdobramento logo no início da pandemia que levou ao impeachment do então governador Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Ou seja, então nós já vimos algum tipo de desdobramento estadual sobre os problemas da pandemia. Agora, a gente está num outro patamar. Certamente nós teremos investigações que vão gerar desdobramentos aonde em estados onde nós tivemos situação muito crítica, né? Como, por exemplo, a gente viu no Rio Grande, está vendo no Rio Grande do Norte, ou como a gente viu no Amazonas e também em outros estados. Então, certamente, alguns estados terão, sim, desdobramentos mais reais, até porque a esfera política é menor, ela está circunscrita ao estado e dentro dos estados, realmente, aí a força política ou a fraqueza política de alguns governadores pode fazer diferença nesse caminho.
Márcio Coimbra, cientista político, mais uma vez, obrigada. Excelente feriado para o senhor.
Muito obrigado, Kalida. Muito obrigado, Daniel. Uma satisfação estar aqui na Jovem Pan com vocês.
16 horas e 56 minutos. Encerramos por aqui mais um Headline News. Agradeço a sua companhia e agradeço a sua parceria, Daniel Caniato.
Muito bom, Kalina Sabino. Obrigado também pela parceria. Nós agradecemos demais você pela companhia e audiência. E nós temos um novo encontro amanhã. Agora você fica com o 3 em 1. Continue na sintonia da Jovem Pan News.
Headline News, Jovem Pan.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Black 100, a melhor promoção do ano já começou nas lojas 100.
Jovem Pan News.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR